Senhoras e senhores, muito bom dia. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers S.A., para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de finanças e diretora de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de relações com investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação. Sr. Carlos, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso call de resultados da Iguatemi. Hoje a gente apresentando os resultados do terceiro trimestre de 2019. Eu começo falando um pouco do panorama da economia e o momento aí do TRI. Embora a gente esteja aí cada vez mais animado com a melhora da economia brasileira, né? Enfim, várias notícias positivas, como também a aprovação aí final de previdência e reformulações importantes que melhoram o dia a dia das empresas, o período ainda do TRI foi um pouco tímido na melhora. Vale lembrar que no segundo trimestre do ano passado tiveram vários problemas e tal, de greves, de caminhoneiro e tal. Então, o segundo TRI desse ano veio um pouco mais forte, esse um pouquinho mais, já com uma base de comparação melhor, então já veio com um pouco meio mais tímido em relação, mas a gente olha para o futuro com uma expectativa mais positiva, né? Posso falar um pouco de outubro, que a gente já está virando aí um crescimento de vendas de 10%, próximo de 10%, então acho que mostra aí que, enfim, existe uma melhora e que é difícil a gente prever qual o trimestre que vai se dar, mas a gente já está sentindo aí uma puxada da economia. A gente tem feito bastante remodelação, acho que a Iguatemi tem dedicado o ano 19 a limpar uma base importante de várias áreas que estavam underperforming, e como a economia acabou crescendo menos do que a gente imaginava no início do ano. Vale lembrar que, né, a projeção do PIB era de 3%, a gente vai crescer talvez menos de 1%. A gente teve muito um pouco de adiamento nas decisões dos lojistas para fechar negócio, mas que agora no segundo semestre a gente já viu muitas operações sendo fechadas, muitas áreas que vão sendo importantes ocupadas, e a gente acha que vai ver um reflexo disso aí para o final do ano, início do ano que vem, o que anima muito. Acho que foi uma decisão bastante acertada de fazer essa limpa geral no nosso portfólio e trazer coisas novas. Essa é a base da nossa, da forma da gente atuar, né? E acho que isso vai refletir aí, principalmente aí no 20, com a economia melhor e com shoppings bem mais com uma nova ancoragem mais produtiva, acho que a gente vai ter um desenho muito melhor das nossas propriedades. A gente também está muito otimista em relação à transformação da Iguatemi nessa companhia omnichannel, né, olhando para esse mundo digital, onde a combinação entre ativos relevantes físicos e uma marca sólida, capaz de, pela primeira vez, no nosso caso, atingir mercados que a gente nunca teve presente através do Iguatemi 365, que a gente lançou agora no final de outubro, e que já é uma surpresa boa para nós em termos de proximidade com os indicadores que a gente tinha previsto, e a gente tem indicadores maiores de visitas, a conversão ainda é um pouco aquém das nossas métricas, mais próximas daquilo que a gente imaginou, com muitas marcas interessadas, principalmente depois do lançamento e em entrar. A gente deve fechar o ano aí com mais de cento e poucas marcas, e acho que isso e aprendendo muito, que me faz olhar para esse negócio com enorme entusiasmo, é a capacidade que a gente vai ter de entender muito melhor os nossos clientes e poder, trabalhar tanto físico quanto digital unificado e saber muito mais e atender muito melhor os nossos clientes. Acho que a gente tem uma estratégia bem consolidada, acho que as nossas decisões entre iFood, programa One de fidelidade, que é o único que a gente faz o rollout para todas as propriedades agora em novembro, mais o Iguatemi 365, vai nos dar uma visibilidade sobre o nosso cliente, uma capacidade de nos relacionar e atingir mercados que a gente não atingia antes, e consolidar e fortalecer a nossa marca junto ao consumidor cada vez mais. Isso me deixa muito entusiasmado aí com o futuro próximo que a companhia está desenhando. A gente também, como de costume, falar um pouco desse rebalanceamento dos ativos, né, de reformulação dos ativos da companhia. A gente acabou, então, vendendo as participações de Iguatemi Caxias do Sul e Iguatemi Florianópolis, onde a gente era minoritário, com baixa perspectiva de melhorar a nossa participação dos ativos. E também, acho que nessa parte M&A, também me sinto muito entusiasmado com os negócios, com certeza, de bons negócios próximos que a gente vai ter para a companhia. E a gente vislumbra reais e boas oportunidades de aquisições futuras que vão... com certeza, ir na direção certa de sair de alguns ativos e ir para outros bem melhores. Acho que isso vai ficar bem claro aí no futuro próximo. A gente também tem na nossa estratégia de desenvolvimento, e eu sempre falei aqui, o nosso investment criteria lá atrás sempre foi para terrenos bem maiores do que a gente tinha no passado, terrenos de quase 200 mil metros. A gente pode fazer shoppings que têm oportunidade de serem expandidos ao longo do tempo. São shoppings muito maiores do que as nossas carteiras mais antigas, os nossos ativos mais antigos, e também que eles podiam ser transformados em projetos de uso misto, porque era da nossa crença de que o futuro era muito mais desenhado, não propriedades com shoppings únicos, mas com grandes complexos que se tornassem centralidades relevantes nas cidades que a gente está presente. Isso vem se configurando cada vez mais e também é uma... a gente está muito confiante com o futuro dessas propriedades, principalmente no interior de São Paulo, onde a gente tem terrenos muito grandes e está vendo a densidade acontecer. A gente fez negócio no Iguatemi Esplanada, com uma nova torre residencial, e também em São José do Rio Preto, e vários outros negócios estão acontecendo nesse mesmo exato momento com outros developers, e o bairro estão se formando, e a gente vê o impacto, né? Vale lembrar, eu gosto de comentar, eram recorrentes as perguntas sobre a JK 4, 5 anos atrás, quando a gente também fez o shopping estava começando e aquela área não era densa, estava se formulando. Hoje, com as torres da Camargo totalmente completas, o nosso empreendimento totalmente completo, é o nosso empreendimento que mais cresce, é uma disputa para a entrada nesse empreendimento, várias marcas aí, isso valoriza não só o crescimento de venda, mas também todo o ativo, e a gente vê que isso também é um movimento que vai acontecendo em várias das nossas propriedades, que tem essa possibilidade de crescer, adensar e se tornar uma nova centralidade importante na cidade onde a gente está presente. Então, a gente acredita que a Iguatemi está muito bem posicionada para os desafios dos próximos anos, né, olhando para essa capacidade de integrar o físico online, ou entender cada vez mais a jornada do cliente, está possível de de estar na mente dele, oferecendo para ele 24 horas por dia, todos os dias do ano, produtos importantes ligados aos nossos empreendimentos e serviços também. Então, acho que isso vai significar uma melhora cada vez maior da companhia e dos resultados e das possibilidades da empresa para o futuro próximo. E entrando nos destaques do terceiro tri, as vendas totais então atingem os 3,3 bilhões no terceiro trimestre de 2019, ficando aí 2,4 acima do mesmo período do anterior, chegando aí a 10 bilhões de reais no ano. As vendas das mesmas áreas crescem 4,2 e as vendas das mesmas lojas aumentando aí 3,1 no trimestre. Já os aluguéis tiveram crescimentos um pouco maiores, ficando na mesma área com 6,2 e as mesmas lojas aumentando aí 8,8 no trimestre. A receita líquida ficou em 182,4 milhões, com crescimento de 2,7, e o EBITDA aí com um crescimento bastante expressivo, na ordem de chegando a 168,5 milhões, com uma margem também de 92,4, mas excluindo aí as vendas de ativo, ficaria em 155 milhões, representando ainda uma margem muito alta de 85%. O lucro líquido também chegando a 86,9 milhões, com crescimento de 32% em relação ao terceiro tri, e o FFO também com crescimento expressivo, chegando aí a 118,9 milhões, 27,7% acima do tri do ano anterior. A nossa alavancagem então vem caindo, né? Agora mais uma queda de 0,20. Era uma das metas que a gente tinha nos colocado para poder fazer essa reformulação, inclusive de portfólio. Eu acho que é alguma coisa que em breve a gente vai ter notícias. A gente chega a 2,35 aí da dívida líquida sobre EBITDA, com uma queda de 0,42 em relação ao terceiro tri do ano passado. A gente teve a venda de participação do Iguatemi Caxias, como a gente colocou, e também a venda de fração ideal dos terrenos para construção de torres residenciais, reforçando aqui a política que eu falei de adensamento dos nossos shoppings no interior, tanto no Esplanada quanto em Rio Preto. E o lançamento do programa de relacionamento One, que era um programa de lealdade, fidelidade nos nossos clientes, basicamente aqui em São Paulo, no JK e no Iguatemi São Paulo, que agora se estende em novembro. A gente está fazendo rollout para todos os shoppings no Brasil inteiro. Então, todo mundo que comprar conosco tem vantagens em todas as nossas propriedades no Brasil como um todo. Eu acho que isso começa a casar e dar, além da funcionalidade de ser um app, né? Eu espero que você tenha baixado aí e veja a funcionalidade. Tem cada vez mais benefícios interessantes. Isso vai crescer, não só os benefícios nacionais, nos empreendimentos mais fortes, onde São Paulo é muito visitado, mas também nas localidades a gente vai ter benefícios específicos para cada um dos ativos e dos clientes que residem naquele mercado. A gente também teve na sequência a venda da participação do Iguatemi Florianópolis, como eu mencionei na introdução. A gente teve a terceira edição do Iguatemi Talks Fashion, reforçando a importância da marca e a referência da marca Iguatemi como referência de moda no Brasil como um todo, e mais de 2 mil inscritos, entre palestras, workshops, 3 dias de bastante dinâmica sobre moda, com palestrantes internacionais, como Refine 29, Diet Prada, personalidades brasileiras da moda também fazendo workshops. Então, já se consolidou como, e a gente obviamente usa isso como conteúdo importante nas nossas redes e começa a trabalhar isso de uma forma ampla em todos os nossos ativos. Então isso vai estar presente no 365, está presente nos nossos, nas nossas redes, enfim, fortalecendo aí a marca Brasil como um todo. E a gente teve, obviamente, o lançamento do Iguatemi 365, como mencionei, a entrada do Iguatemi nesse universo aí de omnichannel, né, podendo vender os nossos produtos além dos nossos ativos e poder atingir em breve aí o país como um todo, que nos anima muito em relação a presença da nossa marca no Brasil todo e poder conquistar clientes pelo país todo. E, obviamente, a gente tem a renegociação do crédito imobiliário, que a Cristina vai dar maiores detalhes ali logo na frente, mas é uma política que a gente vem fazendo também para redução de taxas. Eu acho que o Iguatemi hoje tem aí uma disciplina financeira bastante conhecida e a gente vem reforçando isso aí alongando os nossos financiamentos e baixando as nossas taxas e sendo bastante diligente se antecipando nas possibilidades aí que o mercado oferece. Aqui tem um detalhamento sobre a venda de participação no Iguatemi Caxias e no Iguatemi Florianópolis. Foram vendas realizadas entre julho e outubro. E ambos vão deixar de utilizar, os detalhes estão aí, não vou me deter muito neles, já são bastante conhecidos de todos vocês, mas os ativos deixam de utilizar a marca Iguatemi até 18 meses após a transação. Acho que é um ponto importante, porque a marca para nós, ainda mais agora que a gente tem a possibilidade de chegar em vários lugares do Brasil através do Iguatemi 365, é um ativo extremamente importante, onde a gente não abre mão de fazer a gestão e o controle dessa marca. A gente também teve aqui a torre residencial no Iguatemi Esplanada, posicionada aqui no terceiro T19, mais à frente, aqui está highlightada em azul. A gente tem diversas oportunidades nesse empreendimento, tanto na chamada ala sul, que é essa área que está pintada em vermelho, como também do lado direito, novas oportunidades futuras, bastante expressivas. Então, o terreno é o nosso maior terreno, e eu acho que já virou a principal centralidade da cidade, disparado. O desenvolvimento imobiliário no entorno do shopping é fantástico. A cidade inteira cresce para aí, tanto qualificada como também em densidade de projetos. Então, acho que é um mall que a gente tem uma expectativa muito grande para o futuro próximo de resultados por essa consolidação do entorno. E a mesma coisa do Iguatemi Rio Preto, um pouco mais distante do miolo, mas já aqui é a nossa torre indicada, mas todos esses terrenos ao lado já estão comercializados também, e torres estão sendo construídas ao longo dos próximos anos aí. Algumas já estão em construção, a foto não mostra, mas a gente pode inclusive depois mandar através do RI já todos os projetos que tem ali alinhavados e alguns em construção no entorno, mostrando que o bairro se consolida, fazendo com que o Iguatemi seja grande de novo, o grande ponto de referência de crescimento e de desenvolvimento da cidade de Rio Preto também. O Iguatemi 365, eu também já acabei me antecipando, falando um pouco sobre essa plataforma. Aqui tem um pouco do detalhe, eu acho que vale a pena quem não entrou entrar, muitos de vocês já visitaram, a gente consegue inclusive enxergar hoje com bastante clareza, alguns já nos parabenizando, né? Eu acho que fizeram compras e tal e tiveram uma boa impressão do funcionamento inteiro, que é bastante consistente o trabalho que foi feito para o lançamento desse nosso e-commerce. Como eu falei, a gente já tem mais de 90 marcas no lançamento, e o que foi muito gratificante é que nos últimos dias, um pouco antes do lançamento, a gente teve uma enxurrada de pedidos de marcas importantes para participar. Isso nos dá certeza de que a gente está no caminho certo da utilização. É um desafio bastante importante, a gente vai crescer com bastante cuidado e disciplina, como a gente faz todos os nossos ativos, mas eu diria que já é uma grata surpresa aí. Os indicadores também apresentados por nós, para que a gente enxerga, também já estão aí num bom desempenho. Falando um pouco de projetos em andamento, que a gente tem como projeto novo é a torre ao lado lá no terreno do Galeria, transformando uma das poucas propriedades nossas que não eram já uso misto, agora em uso misto. É para ser a principal e melhor torre comercial de Campinas. Ela tem uma visibilidade tremenda ali da Rodovia Dom Pedro, e a gente vai poder, ela tem quase 15 mil metros de área útil, investimento da ordem de 125 milhões, e a gente vai permanecer com uma participação de 55%, fazendo a gestão também desse ativo. Ele inclusive ontem já foi anunciado aí nos jornais no Valor e tal. Então a gente tem uma boa expectativa de ocupação e de tornar essa, de novo, uma grande referência no mercado de Campinas e a partir daí fazer outros desenvolvimentos similares no próprio terreno, porque a gente tem bastante oportunidade de crescer nesse ativo. E passo então a palavra, a parte de resultados, para a Cristina, voltando aí mais tarde para perguntas com vocês. Obrigado.
Sim, bom dia a todos, obrigada pela participação no call. Falando um pouco já de indicadores operacionais, a gente tem aqui a nossa ABL média chegando em 2%, mas a ABL total de shopping caindo 1,4%, já é aqui a venda de Caxias, tá? Então, olhando um pouco mais para baixo, vendas, acho que o Carlos também já mencionou, chegando em 3,3 bilhões de reais, nossas vendas mesmas lojas 3,1 e vendas mesmas áreas 4,2, no acumulado 4,4, 5,2 dos 9 meses, e nos aluguéis mesmas lojas 8,8 e aluguéis mesmas áreas 6,2 e também no acumulado dos 9 meses 8,3 e 6,2, bastante parecido. Nosso custo de ocupação fechou em 11,9, um pouquinho abaixo já do que foi o terceiro trimestre do ano passado. Nossa taxa de ocupação, como o Carlos já mencionou, fruto dessa remodelagem do mix, contínua, chegando em 92,4. E nossa inadimplência líquida, bastante saudável, aí, chegando em 0,4, talvez uma das mais baixas dos últimos tempos. Passando já para a demonstração de resultado, na página 13, nossa receita bruta fechou no trimestre em 209 milhões de reais, que é um crescimento de 3,6, e na nossa receita líquida chegando a 182 milhões de reais, um crescimento de 2,7, e no acumulado 543 milhões de reais, um crescimento de 4,2. Aqui eu acho que vale dizer, a gente já tinha falado um pouco, né, que a gente veio no primeiro semestre desacelerando aí, diminuindo os descontos, mas eu acho que até porque a gente já tinha imaginado ainda uma economia um pouco mais forte nesse ano. Acho que esse é uma arrefecida, essa diminuição dos descontos, né, que é o que a gente consegue enxergar aqui, reflexo já no terceiro tri. Olhando o custo de despesas para o terceiro tri, a gente fechou em quase 54 milhões de reais, que é um crescimento de 15%, aqui muito fruto também dessa vacância que afeta os nossos custos. E outras receitas de despesas operacionais em 39 milhões de reais, aqui com vários impactos diferentes, né? Aqui a gente está falando de impacto na venda de Caxias, das torres e assim por diante. Então, um crescimento astronômico de 300%, e nos 9 meses, aí um pouco mais arrefecido também, porque já tinha comparação com outras operações de torres em 18, 48 contra 18. Fechamos o TRI, então, em 168 milhões de reais de EBITDA, e nos 9 meses, 435 milhões de reais, um crescimento aí no TRI de 19% e 9% no ano. E se a gente tira aqui a venda do Caxias, a gente chega em 155 milhões de reais, como o Carlos já havia dito, um crescimento de quase 10%, e nos 9 meses acumulados, 422, um crescimento de quase 6%. Aí. Olhando um pouco mais para baixo, acho que vale só destacar aqui as despesas financeiras líquidas, com uma queda bastante expressiva aí de quase 15%, chegando em 27 milhões de reais por trimestre, 84 milhões de reais no acumulado, uma queda aí no ano de quase 5%, aqui obviamente fruto da queda da Selic, mas também do nosso trabalho de desalavancando a companhia e também de buscar taxas mais interessantes para a gente nos prédios em cima da Selic também. Fechamos o lucro líquido do trimestre, então, em 87 milhões de reais, então, um crescimento de quase 32,5%, e nos 9 meses acumulados, 202 milhões de reais, um crescimento de quase 10%, e o FFO, obviamente, seguindo a mesma tendência, no trimestre, 118 milhões de reais, contra os quase 300 nos 9 meses, que é um crescimento de quase 12%. Na página 14, quando a gente quebra um pouco a receita bruta e a receita de aluguel, olhando a parte de 9 meses, então a gente tem uma receita de aluguel crescendo 5,8%, uma taxa de administração também semelhante, em 6,4%, estacionamento nos 9 meses crescendo 3%, e outros, então, comprimindo um pouco para 11% negativo. Mas quebrando a parte de aluguel, acho que a gente tem um aluguel mínimo crescendo 3,4%, mas um overage aqui, fruto das vendas, crescendo realmente de forma bastante expressiva em 28,5%, também é um pouco do efeito de todo esse mix que já vem dando resultados importantes em shops como JK e próprio Iguatemi. E a locação temporária aqui é com 18%. Acho que destaques do resultado do TRI, eu acho que é o aluguel aqui já crescendo aqui no 6,4%. A gente está falando aqui de taxa de administração em 2%, estacionamento uma leve queda de 1%, e o outro também semelhante aos 9 meses, em menos 12%. E quebrando o aluguel, tendo aluguel mínimo crescendo em 3,2%, um overage com quase 25%, e uma alocação temporária realmente no trimestre espetacular, crescendo 32%. Quando a gente fala aqui de custo e despesa na página 15, a gente vê um crescimento no total dos 9 meses acumulados de quase 12%, 11,6%, chegando em 156 milhões de reais. E aí a quebra embaixo dos 9 meses nas despesas administrativas, um crescimento de 4,2%, então bastante controlado, com uma queda, na realidade, nas despesas administrativas, obviamente um aumento em remuneração de ações, que foi o novo lote que foi granted agora no segundo trimestre, e um pré-operacional que tem muito a ver com o lançamento de 365, mas obviamente super pequenininho aqui na composição do total das despesas. Olhando no trimestre, a gente tem aqui, então, um comportamento até semelhante, o custo de despesas crescendo 15,4%, né, o grosso vindo do crescimento de custos por causa da área vaga, que a gente já tinha mencionado, e embaixo a quebra das despesas, onde a gente tem despesas administrativas crescendo 7%, o grosso vindo da remuneração em ações, que é 29%, exatamente por causa desse novo lote, e um pré-operacional aí em queda. Passando para o slide 16, no endividamento, a gente fechou o trimestre com uma dívida líquida aí de 1,4 bilhões de reais. O Carlos já mencionou na abertura, então, que dá uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,35, né, com o custo da dívida chegando em 113, quase 114% aí do CDI, e um prazo médio de 4,4. E olhando o cronograma de amortização aí embaixo, bastante tranquilo aí para os próximos anos, né, e bastante alongada. Olhando também o perfil da dívida na página 17, a gente vê que o grosso da nossa dívida realmente está em CDI, o que é muito bom para a gente vem realmente capturando esses ganhos, como a gente vê no P&L, na queda da Selic, pouquíssima coisa em TR, e os outros, ainda uma emissão que a gente fez em IPCA, mas que por acaso está swapada também para CDI, tá? Olhando no custo da dívida, então, embaixo, também como a gente fica colado aqui na Selic ao longo dos anos, e aqui, obviamente, buscando essa redução da Selic também. Na página 18, falar um pouquinho da nossa renegociação de crédito imobiliário, um dos créditos imobiliários que a gente tinha, com essa queda da Selic, o mercado bem dinâmico, né? Assim, quando a gente vê as modalidades de dívida que tem available no mercado em cada época, as coisas vão mudando ao longo do tempo. Uma das coisas que mudou, obviamente, dívidas em TR, que lá atrás, TR mais 9,5 eram super atrativas quando tinha uma Selic de quase 15, já não é tão atrativo hoje em dia. A gente entrou para renegociar o crédito imobiliário. A gente tinha a opção de pré-pagar, mas a gente conseguiu chegar num acordo sobre a renegociação e fechamos um mecanismo nesse papel, onde a gente vai estar sempre mais ou menos 100 basis points acima da Selic, então basicamente CDI mais um, onde o máximo trava em 8,6. Então, se algum dia a gente chegasse numa Selic acima disso, a gente ficaria com a taxa de juros máxima no papel de 8,6. Isso já para a gente, obviamente, no valor presente dessa dívida, um ganho de 33 milhões de reais. É o tipo de coisa que a gente vem fazendo em todos os nossos papéis, a gente está sempre olhando a dívida e buscando essas oportunidades de readequação de acordo com o momento de mercado. Por fim, falar um pouco do nosso guidance. A gente fechou os 9 meses aí um pouco abaixo na receita líquida, a gente está em 4,2, nosso guidance é de 5 a 10. A gente tem a perspectiva de fechar dentro do guidance até o final do ano, a gente está vendo um outubro já bastante forte, e eu acho que a gente está bem encaminhado aí para fechar dentro do guidance, claro que na banda de baixo, mas dentro do guidance nonetheless. E na margem EBITDA bem no meio, estamos em praticamente 78% de margem, e investimento bem abaixo aí, a gente está em 88 milhões de reais, o guidance era de 150 a 200, acho que a gente não vai chegar nem na parte no piso desse guidance, acho que a gente vai ficar realmente aquém aí do 150. Com isso a gente conclui a nossa apresentação e a gente está aberto aqui às perguntas. Obrigada.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite asterisco 9 no seu telefone. Já temos conosco aqui a primeira pergunta, é do Roberto, do Bradesco BDI. Roberto, bom dia.
Bom dia, gente. Obrigado pelo call. Minha primeira pergunta em relação ao 365, eu sei que tem pouco tempo aí, mas será que vocês conseguiriam dar uma cor maior aí para a gente, do que isso assim já tem apresentado de venda, que seja assim de alguma loja específica, alguma coisa para a gente ter uma cor maior disso, se é o próprio indicador. E a segunda pergunta é em relação à receita de estacionamento, né? Essa queda, a gente gostaria de entender se isso assim tem mais a ver com queda de fluxo, né? Queda de ticket mesmo ou tempo de permanência? Se pudesse me dar essa abertura para a gente agradece. Obrigado, viu?
Oi, Roberto. Eu vou começar com 365, então. Eu acho que é meio cedo ainda, a gente tem duas semanas que a gente está aberto para valer. Mas eu acho que, como o Carlos falou, a gente já tem bastante coisa interessante acontecendo. Eu acho que a gente está dentro dos parâmetros que a gente já tinha imaginado em termos de visitas, até um pouco acima. A taxa de conversão ela vem melhorando, obviamente, né? Acho que até está uma taxa de conversão acima do que é médio de mercado, mas acho que também é muito early days, né? Tem muita gente entrando, testando ainda, não sei o que tal. Então, eu diria que não é muito o que vai ser lá na frente e até quando estabilizar, tá? O que a gente vê, na realidade, é bastante, eu vejo bastante interesse, a gente vê bastante navegação assim, das páginas de marca de luxo, obviamente, porque é o que todo mundo tem curiosidade de dar uma olhada, assim, tal, mas até com algumas vendas interessantes. A gente já teve vendas de lojas como Dolce & Gabbana, Anier Meyer, assim, já vem várias coisas interessantes, Polo e assim por diante. Eu acho que a gente teve vendas expressivas assim, de valores, obviamente fica um grosso numa faixa mais entre 400 e 500 reais, mas a gente já tem vendas assim, bem, muito mais acima disso. O que eu acho que é interessante assim, dizer que a gente abriu para fazer pick-up e entrega em cidade e estado de São Paulo, né? A gente já viu bastante coisa acontecendo no interior de São Paulo, e interior de São Paulo com marcas que não estão no interior de São Paulo, então achei bem bacana isso, assim, já nessas duas semanas de abertura. E, inclusive, a gente teve uma venda no Rio de Janeiro que veio fazer pick-up em São Paulo, em duas semanas de operação, então achei bem bacana acontecendo isso. Então, assim, acho que a gente está nesse começo, a gente não tem muitos detalhes ainda para falar, mas eu acho que a gente está bem animado, eu acho que a gente já vê bastante interesse. Como o Carlos falou, a gente tem muita marca depois que abriu, que retomou conversa com a gente, porque obviamente vê como é que o site está funcionando. A gente já tem muita marca, não sei se vocês repararam, que inclusive não estão no shopping com a gente, né? Então é um teste interessante para ver o apetite do público para marcas novas, e estamos animados. Vamos ver até o final do ano. Agora a gente tem pela frente Black Friday e Natal, que são datas importantes, né? A gente está... Essas duas semanas foram importantes para a gente calibrar um pouco a nossa operação. A gente tinha algumas coisas ainda que, obviamente, com um pouco mais de volume, não é um volume gigantesco ainda, mas é um volume que já deu para entender como é que as coisas vão funcionar. E importante para a gente fazer isso antes de realmente começar o final do mês e a época de Natal, para a gente tá pronto para isso. Tá.
Só complementando aqui, é muito interessante a gente ver realmente a abrangência da marca, clientes visitando do Brasil inteiro, algumas, como a Cris falou, algumas compras mencionou do Rio e olhando oportunidades no interior de São Paulo também. Então, enfim, a gente vê que na medida que a gente for dando maior publicidade, né, e atingindo e trabalhando menos essa questão orgânica, mais esse crescimento inorgânico e tal, a gente também vê bastante oportunidade de ganhar espaço aí de market share em vários lugares que a gente não está presente.
Eu só queria falar um negócio aqui, que a gente já viu que vários de vocês que estão no call aqui já compraram. Queria agradecer, quero ver se vocês vão continuar comprando, que agora a gente consegue enxergar várias coisas, tá? Mas muito bacana, obrigada pelo suporte aí.
E falando sobre estacionamento, eu acho que, como eu falei, né, a gente realmente aproveitou esse período aí do ano de 19 para fazer uma limpa geral em várias áreas grandes que a gente achava que estavam underperformando nos nossos shoppings, acho que across the board, né. Eu lembro até que no quinto ano do JK, a gente fez isso, né, e muita gente perguntou, Tiamo, né, áreas, você vê que é muito importante quando você tem momentos onde você consegue fazer essas limpas, acabar gerando bastante atrativos novos. A gente acabou de abrir o Oba lá no Marketplace, que eu acho que vai ser um grande sucesso em áreas grandes. A gente tem Savanhago e Tokstok abrindo em Ribeirão Preto agora próximo, todos agora no final do ano. A gente tem muita coisa importante, Brasília, com Calunga, com Madeiro, com Coco Bambu. Eu acho que tem muita coisa importante que está para abrir. Eu acho que o estacionamento, eu acho que reflete um pouco dessa limpa, talvez, um pouco dessa diminuição momentânea de alguma... não sei se fluxo em algumas propriedades e tal, que possa ter tido algum reflexo desse negócio, mas a gente já vem em outubro, por exemplo, crescendo de novo. Então, eu acho que é uma coisa momentânea. A minha aposta muito mais é a gente continuar tendo alguns crescimentos aí, principalmente na parte de receita, para os próximos tris aí no estacionamento.
Está muito claro. Obrigado.
Obrigado.
Próximo será do Henrico Trota, do Iguatemi. Henrico, bom dia.
Bom dia, Carlos e Cris. Duas perguntinhas aqui. Acho que primeiro eu queria abordar mais a parte do cash COGS, né? Quando a gente olha um pouquinho mais no detalhe lá no IPR, dá ainda para ver que somente no ano contra ano, né? Acho que era segundo tri, não teve tanta diferença assim. Mas o crescimento do cash COGS ainda vem muito concentrado naquela linha de outros. Lembro que vocês tinham falado um pouco de custo de vacância aqui no tripassado, mas queria entender se, olhando essa linha de outros aqui dentro do cash COGS, se o incremento que a gente viu na linha de outros teve algum outro fator específico, se vocês pudessem explicar um pouco esse ponto. E aí também a segunda pergunta, acho que falando um pouquinho do guidance de CAPEX, né, vocês ainda estão um pouco abaixo assim do que é o range lá que vocês tinham dado de guidance de CAPEX. Queria entender se tem algum pick-up esperado específico agora no quarto tri ou, de fato, a empresa deve rodar um pouquinho mesmo abaixo do guidance de CAPEX que vocês deram para o ano. É isso, obrigado.
Oi, Henrico. Gostei que você está agora no Iguatemi, não no Itaú, mas... Brincadeira. Está comprado com a gente.
Talvez as duas são palavras tupi-guarani, né?
Isso. Oi, Henrico. Então, falar aqui do custo. Realmente, assim, o outros... Exato. O outros é realmente o efeito da área vaga, tá? A área vaga e, obviamente, que também isso dá um efeito no condomínio. Mas isso, obviamente, à medida que a gente vai fechando essa área vaga e recuperando aí a taxa de ocupação, ela vai voltar a um patamar pré-recessão, tá? Então, a gente está bem tranquilo com isso, a gente já está a caminho, o Carlos mencionou aqui, de várias operações que estão entrando aí, acho que ao longo dos próximos meses, e aí com isso essa linha goes away, tá? Na parte do guidance de CAPEX, realmente o pedaço que não aconteceu e que estava nos planos acontecer, por isso do guidance, tem muito a ver com essas movimentações das lojas mesmo, tá? Então, muitas vezes quando entra um Oba, um Madeira, que tal, a gente tem que fazer algum tipo de acerto dentro do mall para poder acomodar, seja porque a gente tem que juntar lojas, ou separar lojas, ou fazer exaustão, fazer cozinha, não sei o que tal, tudo isso tem a ver com o CAPEX que estava dentro dos shoppings, que não aconteceu, mas vai acontecer. Então, existe uma escorregada desse valor, e na medida que a gente for encaixando essas outras operações, ele vai acontecer, tá? Mas a gente deve fechar o ano abaixo, porque a gente tem aí uma entrada de operações que escorregou para o primeiro semestre do ano que vem. É isso.
Perfeito, Cris. Obrigado. Só um follow-up aqui. Vocês falaram do Iguatemi 365, né? E aí vocês falaram daqueles 15 milhões que foram gastos. Isso daí estava sendo capitalizado e vai ser começado a despesar no próximo tri, no quarto tri. E aí qual que é o tempo para despesar esse investimento aqui?
Esses 15 milhões foi capitalizado, então ele vai entrar na depreciação, tá? Na hora, ao longo do tempo. Daqui para frente, tudo que for 365 vai entrar na linha de custo, tá? Então, o que você vê, vocês vão ver, obviamente, linhas diferentes aí entrando de custo no quarto tri, tem a ver com o 365 e daqui para frente sempre dentro do custo, tá? O que foi para trás entra como depreciação, tá?
Tá, e aí qual que é o tempo, assim, tem algum tempo específico para despesar isso? Algum timing?
5 anos.
5 anos, tá bom. Perfeito,
tá.
Obrigado, Cris.
Muito bem. A próxima pergunta será do Marcelo, do JP Morgan. Marcelo, bom dia.
Bom dia. Duas perguntas. Só para fazer um follow-up nessa questão da ocupação, né? Quando a gente olha as diversas operações que estão para entrar, não sei se a empresa consegue passar alguma ideia em termos de ou porcentagem do ABL que vocês esperam essa queda na vacância, ou em termos de metro quadrado desses novos contratos que estão aí para entrar ao longo dos próximos 6 meses, só para a gente entender um pouco mais a tendência dessa linha de ocupação. E também vocês comentaram, enfim, que outubro já está muito melhor, né, que as coisas estão melhorando. Então, entender se vocês têm, enfim, algum comentário talvez um pouco mais quantitativo de como está esse quarto tri, nessa questão do saque do FGTS, se está impactando ou não o consumo. Enfim, se pudessem falar um pouco aí também sobre o começo aí do trimestre, agradeço. Obrigado.
Oi, Mota. Então, eu vou começar com a mais fácil, que é o seguinte, pô, a gente não dá guidance de ocupação, então, de verdade, eu acho que a gente pode dizer que para o ano que vem melhora a ocupação, mas eu não vou te dar nenhum número. Quando a gente der o guidance dentro do ano que vem, dentro da receita, vai estar contido, obviamente, a melhora da ocupação, mas sem passar grandes números, tá? O que a gente pode dizer é que, na realidade, isso acontece em todos os shoppings, tá? A gente vê Brasília com muitas operações novas, os shoppings do interior de São Paulo com muitas operações novas, né, o próprio Porto Alegre, o Guatemi Porto Alegre, que tem coisas novas entrando. Então, assim, o JK, que já está bastante reformulado, mas ainda com bastante apetite e coisas novas acontecendo, vocês já viram, tem M-Missone, que acabou de tapumar, outras operações internacionais que devem entrar no ano que vem. Enfim, tem bastante coisa acontecendo para o ano que vem, que deve comer esse número, mas sem dar guidance de número, tá?
Acho que só reforçando esse ponto da crise, né, todo mundo viu que o primeiro semestre o mercado está esperando muito mais e a economia ficou de lado. Eu acho que isso atrasou, a gente teve que limpar as áreas para poder negociar essas novas entradas, que acabaram elas demorando mais para entrar e estão fechando várias dessas áreas agora, né, várias aberturas previstas. A gente já falou de Decathlon, que é uma área muito grande lá no Iguatemi Porto Alegre, né, Obas no Marketplace, as áreas de Brasília com Calunga, ontem mesmo inaugurou Madeiro, Coco Bambu, Oba também em Brasília. Então tem várias entradas em áreas importantes, que são reformulações grandes, que acabaram atrasando aí, acho que uns 6 meses, e que agora vão fechando essa taxa de ocupação e gerando, né, um atrativo novo, um fortaleza nova para esses shoppings, e começa a vir com outra perspectiva. Em vários desses empreendimentos, como Savenago também e Tokstok em Ribeirão, enfim, que estão para abrir agora nesse mês, agora até o final do mês. Então, acho que muitas coisas importantes que vão, acho que, mudar essa curva. Falando um pouco de outubro também, é muito difícil, às vezes, você acertar, né, o ciclo de trimestres no ano, mas eu acho que, obviamente, que, né, a gente vê desde a eleição lá em outubro do ano passado uma expectativa melhor e já começando crescimentos maiores, e eu acho que na medida que as coisas vão se efetivando com essas reformas e o mercado vai sentindo maior clareza das perspectivas de longo prazo, é óbvio que a gente percebe que tem um maior otimismo aí, principalmente na nossa base de lojistas, né, a gente procurando marcas novas de fora querendo vir para o Brasil, marcas nacionais querendo se expandir, né, você viu lá a questão da Vans com a Arezzo, enfim, vários desses negócios que vão surgindo de vários pontos diferentes que animam e eu acho que também ajudam a perspectiva do resultado mês a mês. Então, acho que é um pouco a força da própria economia, mas, né, vamos dizer, esse fechamento para a gente de pontos importantes. Acho que tudo isso junto vai ajudar a companhia a ir melhor nos próximos trimestres aí.
Perfeito, muito obrigado.
Muito bem. A próxima será do Eduardo Figueiredo, do Credit Suisse. Eduardo, bom dia.
Bom dia, gente. Bom dia, Carlos. Cristina, obrigado pela pergunta. São duas perguntas rápidas aqui. A primeira é o seguinte, a gente ficou com a impressão de que talvez a redução de descontos esteja talvez até um pouco mais lenta, né, nesse tri. O que a gente pode esperar nesse sentido para o quarto tri ou até mesmo para 2020? Como é que vocês estão sentindo esse ritmo de redução de desconto? E a segunda pergunta é só um follow-up aqui na questão do CAPEX. Vocês falaram que de fato vão ficar abaixo, mas que esse gap talvez ficaria para frente e seria um gap relacionado a ajuste de loja, digamos assim. Mas tem algum tipo, de repente, de aquisição de terreno, participação minoritária, que estaria incluso nesse guidance desse ano que foi jogado para frente, ou é realmente só, digamos, ajuste de lojas, entre aspas? Obrigado.
Oi, Eduardo. Então, só começando com descontos, realmente a gente viu uma arrefecida nessa queda aí de descontos no terceiro tri. Tá? A gente tinha uma expectativa, na realidade, desse ano ser um ritmo mais acelerado, porque a gente tinha esperado um PIB em uma economia mais forte, que não aconteceu, e o reflexo disso é direto nos descontos. Tá? Então, a gente tem mantido aí uma queda, no terceiro tri já nem tanto. Eu acho que até esse delay na entrada dos novos lojistas, que são muito fortes, trazem muito fluxo, faz com que a gente tenha que manter um pouco os descontos. Eu acho que, mas a expectativa para o ano que vem, obviamente, é de redução, de continuar a redução num ritmo mais forte, porque a gente também tem uma expectativa de colocar todos os lojistas para dentro. Então, isso ajuda muito, obviamente, como a gente já viu em casos como JK e Iguatemi, etc. E eu acho que, dois, a gente espera uma economia realmente também melhor. Então, a ideia nossa para o ano que vem é realmente ter a contínua redução aí dos descontos, talvez picking up no ritmo que a gente estava no começo do ano. Em termos de CAPEX aqui, a gente sempre dá o nosso guide de CAPEX ex qualquer tipo de aquisição que possa acontecer, tá? Porque ela é meio imprevisível, então a resposta clara é não tem nada de compra de participação, de terrenos, nada desse tipo de coisa, só as coisas que estão no pipeline de construção e, obviamente, manutenção e ajustes de mall, como a gente estava falando, tá?
Ok, Eduardo.
Oi, obrigado. Desculpa, eu estava no mudo aqui. Obrigado, está claríssimo.
Tá joia, obrigada.
Obrigado, tchau, tchau.
A próxima pergunta é do Jorel, da Morgan Stanley. Jorel, bom dia.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, vocês têm vendido participações em alguns de seus shoppings, como Iguatemi, Caxias, Florianópolis. Então, eu queria saber se tem possibilidade de a gente ver mais vendas de outros shoppings, a outras participações que vocês poderiam vender. Ou se você acha que hoje o portfólio está do tamanho certo. E minha segunda pergunta é sobre Iguatemi 365. Então, eu queria ver se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre estratégias para monetizar o produto. Quer dizer, vocês poderiam compartilhar alguns desses pensamentos sobre take rates, sobre como vocês esperam que a Iguatemi 365 pode incrementar as receitas de Iguatemi. Obrigado.
Geral Carlos, eu acho que não. Acho que essas vendas eram vendas realmente que estavam já na nossa cabeça, em função da como a gente falou, das razões que a gente colocou para sair desses ativos. Não, eu acho que está muito mais para compra do que para venda. E no caso do 365, eu acho que é prematuro, né, como a gente falou, quer dizer, a gente tem aí uma semana e pouco do lançamento para a gente dar o que a gente tem. A gente, obviamente, como qualquer companhia, já criou os indicadores do negócio, tem uma visibilidade já do que vem acontecendo. A gente mencionou que, por exemplo, na parte de visitas, a gente vem batendo aí acima na média do que a gente imaginava, o que é bom. A gente vem bastante curiosidade aí sobre
o projeto e, né, e o que tem lá o conteúdo dele. Enfim, a gente, acho que também na parte de negociação que foi feita, a gente acho que ficou bem próximo nessa parte do que a gente acreditava, que era as métricas de take rate que a gente, e principalmente, obviamente, quando a gente vê o interesse de terceiros querendo estar na plataforma, isso ajuda a gente a ter bons take rates importantes para o negócio. E na parte de conversão, vendas e tal, a gente está próximo aí do que a gente também achava como métrica, mas ainda é muito cedo para a gente divulgar dados como negócio. Eu acho que o que é legal é que a gente vê aí uma grande oportunidade de crescimento e de buscar realmente botar o cliente no centro do nosso negócio, poder atender, estar próximo, conhecer cada vez mais o cliente, ter oportunidade de ganhos de sinergia entre os nossos ativos físicos e online. Isso a gente já consegue enxergar algumas ideias muito interessantes. Acho que isso vai fazer com que a gente, enfim, se dedique ao crescimento desse negócio para a gente poder dar maior visibilidade e, enfim, ser um negócio relevante no médio e longo prazo.
Obrigado. E mais uma pergunta. O aplicativo do Igotemin 365 tem algum relacionamento com a parceria de vocês com a iFood?
Não tem nenhum relacionamento. Eu acho que a gente, na verdade, acho que bolou essa ideia. Quer dizer, a iFood é dedicada à comida, né? Então, quando a gente olhou para a questão de alimentação, a gente falou quem é o líder desse setor, vamos fazer uma parceria com ele. E acho que a gente também ainda é cedo, mas a gente está vendo números muito bons de crescimento das atividades do iFood nos nossos malls. Acho que em breve a gente vai ter uma visão muito melhor do impacto positivo que isso vai ter nas nossas operações. Então, acho que foi uma atitude bastante acertada e a gente está vendo aí, inclusive, o mercado seguindo um pouco os nossos passos, né? A gente tem uma ideia bem clara aí de fazer essa divisão. Na outra parte toda, moda, casa, infantil, beleza, quem vai vender o Iguatemi 365 é bastante separado, é um projeto totalmente nosso, desenhado pela companhia, que tem a nossa identidade. Acho que isso é por isso que a gente conseguiu, inclusive, atrair players relevantes. Só para dar uma ideia, a Tiffany nunca participou de um marketplace no mundo, foi o primeiro marketplace, agora o segundo vai ser na Coreia. Então mostra, acho que também a confiança que essas marcas, não só internacionais, mas nacionais de qualidade, têm no approach do Iguatemi, do começo ao fim, né? Desde a apresentação do seu produto até a entrega em casa ou no pick-up aqui. A gente vai ter várias construções interessantes nos nossos malls para potencializar o 365. Então, acho que isso são coisas distintas, mas estão dentro da estratégia digital. Então, iFood, o Programa One e Iguatemi 365 são o arcabouço da nossa plataforma digital, ligando o nosso físico ao online e o nosso futuro aí de crescimento da companhia, enfim, como estratégia digital.
Não, só para deixar bem claro, assim, a plataforma do i365 é distinta do a gente que desenvolveu, tá? Então não tem nada a ver com o iFood, e a logística também não tem nada a ver com o iFood, tá? Então é realmente totalmente separado. Não tem nenhuma interface em nenhum lugar. Tá?
Obrigado.
Obrigada.
Muito bem. Agora teremos mais uma pergunta do Roberto, do Bradesco BDI. Roberto, por favor.
Obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui do nosso lado. Em relação ao Cruz Vermelha, para entender assim, o cenário de baixa taxa de juros, né, cenário macroeconômico, pode ser um motivo para, de repente, acelerar um pouco o Cruz Vermelha ou ainda não é a ideia?
Oi, Roberto. Como você sabe, a gente tem uma questão ainda jurídica para terminar, né, esse projeto. Eu acho que a gente está caminhando com ela, acho que ele está em movimento aí. A gente até mencionei, acho que uma casa de algo como um ano e pouquinho. E eu acho que vai ser um time, se a economia realmente for na direção certa, como a gente acredita, né, a gente tem toda uma base dos lojistas quererem estar em projetos novos. Então, acho que o timing para nós ainda é muito cedo, né? Eu acho que a gente precisa ver, e a gente acho que vai ver mais para o segundo semestre de 20,
se essa economia realmente cresce, estabiliza e cria uma coisa para que os lojistas tenham maior interesse, porque é um ativo muito bom e a gente realmente não gostaria de fazer o desenvolvimento dele num período de economia fraca, porque isso desvaloriza toda a coparticipação, né, o próprio projeto. Então, acho que o timing é mais isso que eu falei, um ano e meio.
Ótimo, obrigado, gente.
Obrigado a você. Até mais.
Muito bem. Encerramos a partir desse momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra ao palestrante Sr. Carlos Gereissati para as considerações finais. Sr. Carlos, por favor.
Bom, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez poder falar com vocês sobre os resultados do terceiro TRI da Iguatemi. E, como de costume, a gente deixa aí nosso pessoal de time de relações de investidores à disposição para qualquer questão adicional que vocês tenham. Muito obrigado e até a próxima.
Assim, a audioconferência da Iguatemi está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.